Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, boa noite. Joana Menezes Fernandes é a convidada de hoje no programa de grande entrevista Campus Verbal. Assumiu em 2023 as funções de administradora executiva do Teatro Circo, com alteração de designação posteriormente a empresa municipal Faz Cultura. Já tinha integrado a empresa Teatro Circo em 2018 para assumir a coordenação executiva da Braga Cultura 2030, a estratégia cultural de Braga, e posteriormente a coordenação do programa artístico da Braga 27, candidatura à capital europeia da cultura. Entretanto, numa história que já todos conhecemos, Évora foi eleita capital e Braga passou há pouquíssimos dias o testemunho de capital portuguesa da cultura 2025 para Ponta Delgada. Joana, muito bem-vinda mais uma vez à RUM. A primeira pergunta é muito simples: percebermos se a capital portuguesa da cultura cumpriu o seu propósito, se os objetivos que foram colocados neste ano foram também atingidos pela equipa.
Muito boa noite, muito obrigada mais uma vez pelo convite, é um gosto estar aqui. Sim, eu diria que tudo aquilo que nós imaginámos e sonhámos em conjunto com os bracarenses se concretizou este ano, mas acho que é importante referir também que o que quer que tenhamos alcançado conjuntamente, na verdade, vem no seguimento de um percurso que, como dizias, se iniciou em 2018, ou seja, quando nós olhamos para aquilo que são os resultados desta capital portuguesa da cultura, acho que não devemos fazê-lo concentrado apenas ou direcionando o nosso olhar apenas para aquilo, para tudo aquilo que aconteceu este ano. É um percurso com muitos anos, e acho que tudo aquilo que é o resultado do ponto de vista da mobilização dos agentes culturais, de públicos, de comunidades, etc., e que tem uma maior expressão este ano, resulta precisamente desse processo e desse caminho. Acho que há uma grande parte daquilo que nós concretizamos este ano enquanto programa, que na verdade resulta do dossiê de candidatura à Capital Europeia da Cultura. Portanto, são projetos que começaram a ser pensados em 2021 e aprofundados em 2022, e acho que o resultado de tudo isso vem precisamente deste olhar mais distendido ao longo do tempo para este território, para os seus agentes culturais e para as suas diferentes comunidades. Isto fazendo uma avaliação nesse quadro, desse calendário um bocadinho mais dilatado. Depois há, obviamente, dados e números concretos que nos deixam muito, muito, muito satisfeitos e que de alguma forma atestam o resultado de todo este processo e a forma como ele se entranhou no território. Neste momento, desse ponto de vista de resultados concretos, temos dados tratados até ao final do mês de outubro. É difícil hoje, ao dia 30 de dezembro, ter a estatística dos meses mais recentes, e também os dados que temos neste momento são sobretudo dados, informação recolhida e tratada pela Faz Cultura, enquanto parte de uma equipa de missão. A estes números seriam necessários juntar outros, os do município, mas que até ao momento ainda não conseguimos também apurar. Portanto, nós realizámos ao longo deste ano um número muito expressivo de 1150 atividades, que incluem 250 espetáculos, mas também, e é importante dizê-lo, muitas atividades de mediação e de participação, como visitas guiadas, como tudo aquilo que fez parte do nosso programa de mediação, exposições, etc. E com este número de atividades conseguimos alcançar cerca de 1,5 milhão de pessoas, de público, mas também de participantes ativos e comunidades muito ativas e presentes nos processos de trabalho, Creio que é relevante também dizer que tivemos cerca de 720 atividades com algum tipo de medida de acessibilidade, não apenas audiodescrição ou língua gestual portuguesa ou sequer até acesso a pessoas com mobilidade reduzida aos nossos espetáculos, mas algumas destas atividades incluíram também nas suas próprias equipas pessoas com necessidades específicas. E este é um caminho que creio que até já conversámos sobre isto aqui, noutro momento, a dimensão da acessibilidade, o facto do Teatro Circo neste momento fazer parte da rede portuguesa de teatros acessíveis, é também algo que se trabalhou de forma mais aprofundada nestes últimos 2 anos, não é? Ou seja, eu, claro, a Braga 25, do ponto de vista daquilo que é a sua maior expressão e contacto com o público em geral, com os bracarenses em geral, tem esta dimensão em 2025, mas na verdade tudo aquilo que foi o programa apresentado em 2025 começou a ser trabalhado em 2024. Também em 2024 se iniciou uma nova estratégia de programação com uma nova equipa de direção artística na Faz Cultura e, portanto, sim, estamos a falar assim genericamente de uma mudança muito grande nos últimos 2 anos e, como dizia, com uma expressão mais visível em 2025 e na capital portuguesa da cultura.
O que é que na tua ótica foi mais desafiante fazer ao longo deste processo e aqui recuando já a 2018, tudo aquilo que se foi construindo ao longo deste tempo, estas raízes, esta ligação a diferentes estruturas, associações do concelho de diferentes áreas, o que é que foi mais difícil fazer?
Eu acho que fica sempre no final, e também creio que já o disse aqui, eu acho que no final destes processos, quando o nosso objetivo é trazer o maior número de vozes possível para uma construção coletiva como esta, é sentir que há sempre alguém que fica de fora. Por diversos motivos e apesar de um esforço muito ativo da nossa parte para que esse diálogo seja constante e seja permanente. E naturalmente, acho que é importante assumi-lo de forma muito, muito franca, haverá agentes, haverá estruturas, haverá pessoas que sentem que deveriam ter tido um espaço maior neste processo. E acho que essa é sempre, e agora falo também muito de um ponto de vista pessoal, acho que essa é sempre a maior dificuldade e aquele ponto que fica por cumprir, ou seja, o sentir que alguém possa ter entendido que não teve o devido espaço neste processo, apesar daquilo que eu sei que foi o nosso esforço desde 2018 para que isso acontecesse.
De certa forma, do lado de alguma opinião pública, residual, obviamente, foi surgindo também a ideia de que Braga 25 se baseou num dia de abertura recheado de propostas pela cidade, mas que ao longo do tempo a agenda foi sendo sobretudo preenchida por momentos culturais que já estavam previstos no calendário normal, independentemente de existir ou não a Braga 25. É uma crítica difícil de aceitar por parte de quem esteve neste processo, desta forma?
Não creio, não vejo que seja difícil de aceitar. Acho que acho que nós vivemos um tempo coletivamente e não só no que diz respeito à área cultural, em que a informação é tanta, em que muitas vezes é difícil de facto perceber ou ler, para quem esteja menos atento ou menos sintonizado com estas questões, o que efetivamente foi feito. Eu falei há pouco destes números, não é? Eles são números apenas da Faz Cultura. Acho que isto também precisa de um enquadramento maior, não é? Como eu dizia há pouco, a Braga 25 e o programa da Braga 25 resulta do trabalho de uma equipa de missão que é composta por duas entidades, o município de Braga e a Faz Cultura. E cada uma delas teve um papel neste processo. No caso do município e do programa implementado pelo município, é verdade que uma grande parte desse trabalho foi precisamente a implementação de projetos que já existiam na cidade, mas com, e convém dizê-lo também, é importante dizê-lo, mas com uma programação mais ambiciosa para o ano de 2025. No caso da Faz Cultura, acho que os nossos dois últimos anos de trabalho, como dizia há pouco, foram completamente distintos de tudo o que a empresa fez até este momento. Para além de uma programação reforçada no Teatro Circo e no Generation, com um conjunto de propostas, nomeadamente de acolhimento e de programação de eventos de estruturas nacionais, como o Teatro Nacional São João, o Teatro Nacional Dona Maria. Foi a segunda vez na história do Teatro Circo que acolhemos a Companhia Nacional de Bailado. Tivemos uma ópera do Teatro Nacional de São Carlos. Nada disso tinha acontecido desta forma e de uma forma tão concentrada ao longo do ano até hoje. E depois, por outro lado, também, como eu dizia, o cerne do programa da Braga 25, na realidade, foram os tais projetos que transitaram do dossiê de candidatura à capital europeia e que são cerca de 18 projetos. São projetos que obrigaram, entre aspas, mas bem, a Faz Cultura a trabalhar de uma ou outra forma. Grande parte destes projetos realizaram-se fora de portas dos dois equipamentos que nós gerimos, o Teatro Circo e o Generation. Percebo que o formato destes projetos é um formato pouco comum para aquilo que a cidade estava habituada. Também aconteceu de forma muito descentralizada e em espaços que não são habitualmente ocupados pela dinâmica da cidade, pela dinâmica cultural da cidade, sobretudo a dinâmica cultural de espaço público. Estamos a falar de projetos que aconteceram em bairros residenciais da cidade, noutras freguesias, etc. E, portanto, se calhar um pouco mais longe daquilo que é o olhar dos bracarenses e eventualmente dos bracarenses que habitualmente não consomem também cultura. E, portanto, acho que tudo isto contribui para que haja a percepção que referiste há pouco, embora eu naturalmente discordo dessa leitura.
Há pouco falavas aqui precisamente desta construção de um programa que se faz entre a Faz Cultura, mas que também envolve o município de Braga. Há quem diga que tudo isto devia estar englobado no mesmo pacote, no fundo, ou ser uma organização única que desenvolvesse a atividade cultural da cidade. Enquanto administradora executiva desta empresa municipal, esta visão faz sentido? Há alterações que se podem fazer desse ponto de vista de dinâmicas e desenvolvimento daquilo que é o dia-a-dia da cultura na cidade?
Eu acredito que, em primeiro lugar, a Faz Cultura tem uma missão muito particular e muito bem definida, assim como o município, no que diz respeito à sua política cultural e àquilo que é o seu plano de atividades para a área da cultura. E não há, na minha opinião, uma sobreposição entre as duas. Eu vejo as duas como absolutamente complementares. E muitas vezes esta questão que colocas agora também se associa outra, que é: será que as pessoas distinguem o que é uma coisa ou outra? Acho que na verdade não têm de distinguir. Essa distinção não tem de existir ou não tem de ser. Tem de existir uma oferta cultural na cidade, que neste caso é entregue por duas entidades diferentes, que é diversa e que vai ao encontro dos diferentes interesses dos diferentes públicos também que consomem atividade cultural.
O município de Braga tem aumentado o orçamento para a cultura, é um processo gradual. Numa visão mais alargada, consideras que Braga podia ter um papel diferente na agenda cultural da própria região? Sentes que esta afirmação tem de facto acontecido e tem os seus resultados ao longo destes anos, em que a Braga 25 acaba por ser mais um impulso também neste caminho?
Sim, acho que mais uma vez, e pensando nestes últimos dois anos, acho que sim, acho que Braga hoje tem um papel na região, e não falo na região apenas naquilo que são os seus concelhos ou municípios vizinhos, falo até de uma forma mais alargada na eventual relação com o Porto e com a Galiza. Acho que muitas vezes quando nós estamos num território e a nossa visão de alguns assuntos acaba por ficar um bocadinho toldada e um bocadinho viciada, digamos. Nós temos tido, efetivamente, da parte de muitos parceiros de programação, isto no caso da Faz Cultura, evidentemente, têm-nos dado nota precisamente disso, que sentem que Braga hoje é, do ponto de vista, sobretudo da sua programação, da programação da Faz Cultura e também daquilo que é a criação artística contemporânea, é uma referência, já não apenas na região, mas no território nacional. E isso é-nos dito muitas vezes e de forma muito espontânea por esses nossos parceiros. Posso até dar um exemplo concreto. Nós tivemos um dos últimos eventos de programação no Teatro Circo e no âmbito da Braga 25 foi o espetáculo Um Inimigo do Povo, do Marco Martins, que na verdade resulta de uma encomenda da Braga 25, da Capital Portuguesa da Cultura, mas que tem outros parceiros também de produção. Tem, nomeadamente, o Centro Cultural de Belém, que foi assistir à estreia do espetáculo nesse sábado e que manifestou e partilhou esta sua opinião com Luís Fernandes. Mas, como digo, isto é apenas um exemplo. Isto tem acontecido muito, muito recorrentemente e com parceiros e com instituições que têm um alcance nacional também. Portanto, sim.
E esta afirmação de Braga como grande cidade exige que este investimento vá aumentando ao longo dos próximos anos, ou seja, não podemos estar aqui a antecipar um cenário que trave, de certa forma, aquilo que tem sido feito até aqui.
Há um caminho, como eu dizia no início, de coerência, e é importante que essa coerência se mantenha pós-2025. E quando falo de coerência é, em primeiro lugar, perceber que a Capital Portuguesa da Cultura não deve terminar no dia 31 de dezembro, ou nem sequer no dia 28 de dezembro, com a passagem de testemunho que falávamos há pouco, a Ponta Delgada, que este caminho deve continuar, e ele necessita, obviamente, de um suporte financeiro e de um investimento na área da cultura. Portanto, acho que tudo aquilo que nós conseguimos alcançar em 2025 e do ponto de vista da programação, como estava a dizer, mais ambiciosa, com estes projetos robustos, com outros parceiros, etc., deve continuar, porque de facto acho que alcançámos aqui um estatuto e um reconhecimento a nível nacional, como dizia há pouco, que não se deve agora, do qual não se deve desinvestir. Acho também que é importante dar continuidade a projetos que resultam da Braga 25, continuar a trabalhar nesta dimensão territorial um pouco mais alargada, ou seja, muitos projetos que nós tínhamos na Capital Portuguesa da Cultura, que tivemos, resultam da cooperação com outros municípios, e acho que esse passo também não deve ter agora um recuo. E claro, e acho que há aqui uma outra dimensão também, que é, acho que se deve continuar a fazer um esforço de captação de outro tipo de financiamento e que este orçamento não resulte apenas daquilo que é o suporte do município. E esse foi um caminho que começámos também a explorar na Faz Cultura, de forma mais insistente nos últimos 2 anos, em que fomos também parceiros em candidaturas europeias, e agora não falo apenas da Braga 25, mas também da própria Braga Media Arts, que também já tem tido este suporte financeiro e este trabalho em rede com outros parceiros europeus de forma mais alargada, e acho que é preciso continuar também a perspectivar o trabalho feito nessa dimensão internacional e também nesse trabalho contínuo de prospeção de outro tipo de apoios e de outro tipo de financiamento.
Olhando agora de forma concreta mais para o Teatro Circo enquanto sala de espetáculos, é hoje uma sala mais acessível também de outro ponto de vista que não o da acessibilidade, por exemplo, a pessoas com deficiência, mas mais acessível a toda a comunidade, num programa que envolve mais, que chama mais gente e gente diversa?
Esse caminho também foi traçado e foi trabalhado de forma mais aprofundada ao longo dos últimos 2 anos, não apenas do ponto de vista da programação ou da natureza da programação, mas tudo aquilo que tem sido a estratégia do nosso programa de mediação e participação de públicos, com um conjunto de atividades, como a companhia de espectadores, que vai criando uma relação mais aberta e, de alguma forma, também uma relação mais emocional e afetiva entre os públicos e aquilo que é a nossa sala. Depois, naturalmente, também todo o trabalho que é feito com as escolas, etc. Por isso, sim, há muitas diferentes portas que nos últimos anos se foram abrindo do teatro para que o público não fosse convidado apenas a entrar nos momentos de programação, nos momentos de espetáculo, mas que passasse a ter também uma outra presença mais constante, mais diária naquilo que é o espaço físico do Teatro Circo, nas suas relações de vizinhança também. Portanto, naturalmente, neste capítulo, como no capítulo da acessibilidade que falávamos há pouco, é algo onde é preciso persistir. Ou seja, é um trabalho contínuo, não é um trabalho que produz resultados ao fim de um ano ou dois. E isso é importante dizê-lo. Portanto, acho que fizemo-lo, acho que hoje as coisas estão diferentes, mas para produzirem verdadeiramente resultados, para que outro tipo de pessoas, outro tipo de comunidades sinta que o Teatro Circo é também seu, há ainda um percurso e um caminho a percorrer.
Olhando para números deste ano, sabemos que com mais espetáculos também provavelmente mais espectadores se deslocaram até ao Teatro Circo. Nessa perspectiva também foi cumprida aquilo que era a missão da Faz Cultura.
Sim, houve aqui também uma preocupação, que foi, nós, quando desenhámos o orçamento de 2025, isto agora no caso do Teatro Circo e do Generation, fizemos também uma revisão da política do preços de bilhetes e baixámos significativamente aquilo que é o preço médio dos bilhetes. Lá está, para que em 2025 a questão da acessibilidade financeira, neste caso dos espectadores, fosse de alguma forma facilitada. E isso, a par com uma programação que de facto foi mais ambiciosa, com todos aqueles, com todas aquelas cooperações e que falávamos há pouco, e outros momentos também ao longo do ano, contribuiu de facto para termos, do ponto de vista daquilo que foi a lotação das nossas salas ao longo do ano, termos aqui um ano ímpar, de alguma forma, sim.
E no caso do Generation também tem sido um espaço cada vez mais utilizado e com uma agenda mais dinâmica. Há um limite também para todas estas dinâmicas que se vão criando, da capacidade do espaço e da capacidade orçamental também. Foi em linha com aquilo que estava previsto também?
No caso, do Generation. Sim, até porque nos últimos 2 anos houve aqui um trabalho que se fez de articular a programação do Generation com a do Teatro Circo. Por exemplo, no caso de alguns ciclos programáticos, como por exemplo no caso do Julho é de Jazz, em que passou a ser um evento que induz a alguma dinâmica de circulação de públicos entre os dois espaços. Recordo também os aniversários que este ano aconteceram num fim de semana único e partilhado, e que mais uma vez também permitiram ao público circular entre aquilo que foi a oferta do Teatro Circo e do Generation. Acho que o próprio Generation, naquilo que foi a sua programação, é importante referir que acolheu também bastantes projetos da Braga 25, nomeadamente algumas exposições que resultavam, por exemplo, do Cinex, que era o nosso programa de cinema expandido. E portanto, sim, também no Generation e no que diz respeito às dinâmicas de públicos, obviamente que 2025 foi também um ano especial.
Ficou a faltar o Braga Media Arts Center. É difícil compreender também que este processo esteja tão ainda por arrancar, quando se perspectivava algo completamente diferente já há vários anos.
Eu acho que quando nós falamos de, em primeiro lugar, da reabilitação de um edifício, e em segundo lugar de um projeto que, do ponto de vista técnico, é tão complexo e tão ambicioso, é natural que muitas vezes os calendários perspectivados inicialmente não se cumpram. E no caso do São Geraldo, na verdade o que está em cima da mesa é exatamente isso, ou seja, estamos a falar um Media Art Center do ponto de vista daquilo que são não só o seu projeto de arquitetura, mas também os seus projetos de especialidade e técnicos, etc. São equipamentos que necessitam de um tempo de pensamento e de preparação e de planeamento, até para evitar constrangimentos futuros no próprio equipamento. Portanto, eu acho que é perfeitamente compreensível que faça isto, que o calendário, ou seja, que em 2025 não tínhamos ainda um Media Art Center para acolher também programação da Capital Portuguesa da Cultura.
Mas o que é que antecipas desse novo espaço também? O que é que esperas que aconteça lá?
Eu acho que há aqui, obviamente, ainda um trabalho preparatório de desenho, de pensamento, daquilo que pode ser a estratégia de programação, do programa funcional do edifício, etc. Agora, ele vem, obviamente, dar isto no quadro do título de Braga Media Arts, Cidade Criativa da Unesco, um outro tipo de resposta, mais uma vez técnica, completamente diferente daquilo que o Generation dá, não é? O Generation tem uma série de constrangimentos, até físicos, etc. Se pensarmos naquilo que é o tamanho das nossas galerias, na própria Black Box, ou seja, ele dá um tipo de resposta, mas quando pensamos em processos ou em projetos de criação artística na perspectiva das media arts, aquilo que será o São Geraldo irá dar uma resposta completamente distinta, sim.
O novo presidente de Câmara já começou a falar daquilo que pretende também para a área cultural e avança aqui com a hipótese até de criação de um novo espaço multidisciplinar. É algo que faz falta à Braga, na tua ótica?
Ah, sim, é algo que faz falta à Braga. Aliás, se olharmos para aquilo que foi algumas das propostas da Estratégia Braga Cultura 2030, havia no plano de ação dessa estratégia uma proposta concreta que procurava exatamente dar resposta a essa carência ou a essa necessidade. Faltam, e isto é importante para aquilo que vier a ser um outro momento do ecossistema cultural e criativo da cidade, faltam espaços de trabalho para as estruturas, para os agentes, para os artistas, com respostas multidisciplinares também. E, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o Sr. Presidente, sim, nessa matéria.
Muito se tem falado também do centro comercial, o Shopping Santa Cruz, mesmo ali ao lado, a eventual criação de um quarteirão cultural. É um espaço que poderia, de facto, também ter esse papel?
É um espaço que tem uma localização privilegiada. Agora, há ali muitas questões, até do ponto de vista arquitetónico, mas também estamos a falar de um espaço que, no que diz respeito à propriedade, é complexo, não é? Porque temos muitos lojistas, temos muitos proprietários. Acho que, não digo que seja impossível, acho que o Shopyard, não é? Se pensarmos no Shopyard como um dos projetos da Braga 25, ele procurava exatamente levantar estas questões também. Ou seja, dentro daquilo que é um espaço de um centro comercial, quais são as fronteiras entre o que é público, o que é privado, como é que se conseguem consensualizar diferentes perspectivas sobre esse espaço, mas também pensar como é que um espaço como esse pode ter diferentes funções, ou seja, não expurgar completamente aquilo que é a atividade comercial, mas como é que essa atividade comercial se pode cruzar com uma cultural e isso trazer novas pessoas e novos públicos a esse espaço. E no fundo é um pouco isso, o Shopyard procurou exatamente abordar estas questões e pensar como é que estes shoppings de primeira geração podem ter um novo lugar nas cidades em geral, partindo de Braga, mas como é que também a partir daí se consegue projetar um outro tipo de pensamento para outras cidades e no que diz respeito a estes espaços. Portanto, mais uma vez, sim, acho que é um espaço que tem uma localização privilegiada na cidade, que está ali entre um equipamento e um futuro equipamento cultural. Acho que é um espaço que tem muito potencial, mas naturalmente é uma questão que precisa de ser amplamente e profundamente estudada.
Joana, estamos a vivenciar uma mudança de ciclo, com eleições autárquicas que decorreram em outubro, temos hoje um novo presidente, ainda que seja da mesma cor partidária. É também natural que esta mudança de ciclo traga uma mudança de rostos a diferentes níveis, nas diferentes áreas do município. Continuar na empresa municipal Faz Cultura era um objetivo? Era algo que podíamos dizer que, de certa forma, sabíamos que podia não acontecer fruto de mudanças de liderança, que têm obviamente sempre visões também distintas para aquilo que são depois as responsabilidades a ocupar por diferentes membros.
Eu preferia separar a questão pessoal da questão profissional, ou seja, em primeiro lugar, eu vim para Braga trabalhar num projeto muito concreto e que era a candidatura à Capital Europeia da Cultura. E depois as coisas foram-se sucedendo e a história é o que se sabe. E, portanto, na minha cabeça, de alguma forma, as coisas tinham uma limitação temporal. Como dizia, um desafio foi-se sucedendo ao outro, mas neste momento, e acho que com o final de 2025 e com o final da Capital Portuguesa da Cultura, para mim sempre foi esta a minha perspectiva, que é um ciclo que se fecha e a seguir há um outro. E portanto, isto no que diz respeito ao meu trabalho na cidade, e que acho que vai, e que acho que esse exercício e o legado disso tudo vai muito para além do meu papel e das minhas funções como administradora executiva nos últimos 2 anos. E relativamente a esse mandato também, foi muito evidente para mim, desde o início, que ele próprio também tinha uma limitação temporal, ou seja, eram estes 2 anos, foi no seguimento da substituição da Cláudia Leite, foi um convite do Sr. Presidente Ricardo Rio, e que havia um mandato que se extinguiria também com o fim do mandato do anterior executivo municipal, e que o que viesse acontecer a seguir seria também um novo ciclo.
Neste momento, digamos assim, de despedida, de fecho de um ciclo também, que reflexão é que fica, que balanço é que fica também deste mandato e deste trabalho que vai para além da empresa municipal e da administração da empresa municipal, muito além disso, de facto?
Mas pensando nos últimos 2 anos, na verdade as coisas andam um bocadinho a par, ou seja, naturalmente, naquilo que foi este mandato de 2 anos, aquilo que tem um impacto maior na cidade foi, de facto, o trabalho feito no contexto da Braga 25, mas que, como dizia no início, não resulta apenas destes 2 anos de trabalho, mas de um longo processo. E o que eu sinto, também o feedback que tenho, o retorno que tenho da comunidade e dos agentes locais, é que a cidade, de facto, mudou muito nos últimos 2 anos. Mais uma vez, esse reconhecimento acontece também de instituições congéneres a nível nacional, e portanto eu acho que isso diz muito do trabalho que foi feito. Mas, e é importante dizê-lo, não foi feito por mim, ou apenas por mim, foi num exercício de equipa e de muita cumplicidade, nomeadamente não apenas da equipa da Braga 25, e que começou tudo isto com a Braga 27, mas também com a direção artística da empresa municipal, liderada pelo Luís Fernandes. E tudo isso, com fins de mandatos e de ciclos, etc., fica para além deste período. E, portanto, hoje a Faz Cultura tem também ela uma equipa muito mais capacitada, digamos, para novos desafios.
Joana Menezes Fernandes, muito obrigada. Foi a última grande entrevista do ano na Rádio Universitária. O programa Campos Verbal está de volta em 2026. Boa noite, boas festas.